rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga ligada nas ondas do rádio. Está na hora de ficar atento a mais uma boa prosa.
É isso aí, Valmir. Mas com esse inseto barulhento aqui dentro, tá difícil de prestar atenção, hein?
Ah, é? Peraí que eu já vou dar um jeito nisso, Ilka. Pronto, essa mosca não incomoda mais ninguém.
Ai, agora sim. Afinal de contas, hoje nesse programa só tem lugar para um inseto, o psilídeo de concha.
Essa é uma praga que já incomoda a gente demais, pois ela ataca plantações de eucalipto.
E assim como o eucalipto, o psilídeo de concha também é exótico, ou seja, vem de fora, não ocorre naturalmente no Brasil.
Em nosso país, o psilídeo de concha foi encontrado pela primeira vez em 2003, no estado de São Paulo.
Mas depois disso, ele já chegou em Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul.
Atualmente, o psilídeo de concha já foi encontrado em quase todas as regiões do Brasil.
É, a praga já chegou também aos estados da Bahia, Maranhão e Piauí, no Nordeste e em Tocantins, na região norte.
E você sabe como a gente pode combater o psilídeo de concha, Ilka?
Bem, a gente pode fazer o controle usando inseticida químico, Valmir. Mas essa é uma solução temporária e que acaba prejudicando o meio ambiente. E também é uma alternativa cara.
É sim. De acordo com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Luiz Alexandre Nogueira de Sá, a aplicação de inseticidas químicos contra o psilídeo de concha pode custar de R$ 40 a R$ 150 por hectare. E é preciso fazer pelo menos 3 aplicações por ano.
Então, o Luiz Alexandre está aqui hoje para falar sobre outro tipo de controle dessa praga, o controle biológico.
Ou seja, no lugar de aplicar inseticidas químicos, quem tem um horto florestal com eucaliptos que foi infestado com psilídeo de concha, pode usar um inimigo natural desse inseto para combatê-lo.
Parece uma ótima opção, hein? Então vamos saber mais detalhes, Valmir?
É pra já, Ilka. Vamos conversar com o pesquisador Luiz Alexandre, que traz mais explicações sobre a praga psilídeo de concha.
Um dedo de prosa.
Luiz, explica pra gente o que é o psilídeo de concha.
Psilídeo de concha é um inseto praga danoso. Ele é exótico, ele veio de fora do país, né, pra cá, e ele tem causado danos. Ele é parecido com uma cochonilha, embora seja um psilídeo, mas é um inseto sugador de seiva, principalmente de essências florestais e principalmente de hortos plantados com eucalipto.
Que danos essa praga traz para os hortos florestais, principalmente os plantios de eucalipto?
Esse inseto praga, ele é um sugador. Então ele suga a seiva das folhas novas, das árvores de eucalipto, causando então a desfolha. Também causa deformação e redução no tamanho das folhas. Aí ocorre o secamento dos ponteiros das árvores até a morte por completo. E também ele apresenta um fungo de coloração escura sobre as folhas, que chama-se fumagina. Então ocorre um enegrecimento das folhas do eucalipto. E com isso diminui toda a fotossíntese da planta, e a planta então, vamos dizer, não consegue se nutrir e vai acabar morrendo, secando.
Qualquer eucalipto pode ser atacado pelo psilídeo de concha?
Não. Os mais sensíveis são o eucalipto camaldulensis, ou outra espécie teretricornis, mas nós temos 3,5 milhões de hectares plantados com eucaliptos no país, sendo que 200 mil são desse mais suscetível, que é o eucalipto camaldulensis.
E que métodos podem ser usados para controlar essa praga, o psilídeo de concha?
Dentre os métodos, nós temos um deles, que é o controle químico através de inseticidas. Ele é um método caro, de alto impacto ambiental e tem um efeito temporário. Além disso, a aplicação desses inseticidas sistêmicos pode custar entre R$ 40 e R$ 150 por hectare de floresta, e que exige também, no mínimo, 3 aplicações por ano. E o entrave maior é que não temos produtos registrados, outros produtos registrados para a cultura do eucalipto no país, o que fica então inviável, muitas vezes, o uso desse tipo de controle químico. Mas um outro controle muito utilizado, inclusive por países fora do Brasil que já tem problemas, tem convivido com a praga, é o controle biológico da praga. Esse sim é um método natural, sem problemas de contaminação da natureza e do próprio homem, e que reduz ao redor de 30 até 80% do nível de ocorrência da praga nas florestas. Esse controle se dá por meio de uma vespinha, de nome complicado, Psilephagus blitius. É uma vespinha que foi importada do México através do laboratório de quarentena da Embrapa Meio Ambiente aqui em Jaguariúna, São Paulo.
E por que esse controle biológico é uma boa opção?
Primeiro que ele se estabelece, dependendo das condições suas, e uma vez liberado nos hortos florestais, a capacidade de dispersão dessa vespinha é muito grande. Outro aspecto, o agrossistema florestal, ele é composto por árvores muito altas, e como o dano é nas folhas, nos ponteiros das árvores, fica difícil muitas vezes você chegar com um produto, um biopesticida ou um bioinseticida, no topo dessas árvores, pela altura das árvores. E um sistema fechado, uma floresta é muito adensada, então o inimigo natural, ele sendo bem conduzida a sua liberação, ele consegue se dispersar, subir até o topo das árvores e realmente fazer o controle efetivo da praga.
Agora, o que o produtor interessado em adotar esse controle biológico deve fazer?
Primeiramente, ele pode ser até que tenha essa vespa na sua própria floresta, né, de eucalipto. Então, precisaria fazer o que a gente chama de um monitoramento da praga e do inimigo natural para verificar a presença ou não dessa vespinha e da praga. Mas o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, de nome IPES, na Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, é que coordena as ações do controle biológico dessa vespinha. Então, o agricultor teria que se dirigir ao coordenador desse projeto cooperativo, que está ligado ao Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais em Piracicaba, São Paulo.
Então, amigo ouvinte, se você quer saber onde conseguir essa vespinha para fazer o controle biológico do psilídeo de concha, ligue para a gente.
O nosso telefone você confere no final do programa.
E o Prosa Rural continua. Agora a gente abre espaço para o quadro cultural,
que hoje tem a participação de uma dupla feminina, Luciana Godoy e Carolina, de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Favas Contadas.
A música é A Dona da Festa, composição da própria dupla. Eita, que essa mulherada não é fácil não, hein? Você ouviu aí A Dona da Festa com a dupla Luciana Godoy e Carolina. Obrigada pela animação que vocês trouxeram para o nosso programa, meninas. Até a próxima!
Depois desse momento de descontração, o Prosa Rural traz para você informações sobre direitos dos cidadãos.
Então confira as dicas de hoje dos nossos colegas da Embrapa Informação Tecnológica, ficando bem atento à nossa conversinha.
Ao pé do ouvido. O livro nos faz pessoas mais interessantes e preparadas para a vida. A afirmação é do jornalista Galeno Amorim, diretor do Observatório do Livro e Leitura, uma fundação que atua com programas e ações de incentivo à leitura. Segundo Galeno, é responsabilidade de todos nós estimular crianças e jovens a ler. Ele explica como as famílias podem contribuir para despertar o interesse das crianças pelo livro.
Se o livro na casa da gente é algo importante, tem um livro no móvel na sala, do lado da televisão, no armário na cozinha, algum lugar o livro está à mostra, o nosso filho vê aquele livro, ele passa a achar que aquilo é um valor, é algo importante, porque se está dentro da casa da gente, é importante. Esse é o primeiro passo. Às vezes o pai, quando vai dar um presente no aniversário, no Natal, em alguma ocasião, pode dar um livro de presente também, que custa o mesmo valor do brinquedo. E uma outra coisa melhor ainda que muitos fazem, e no campo um grande número de pessoas faz isso e além de tudo é uma grande delícia, é contar histórias, é contar um causo, é contar a história que está dentro de um livro na hora que o nosso filho vai dormir, na hora que uma criança pequena da casa pede um pouco de atenção.
Galeno também fala sobre a importância da leitura.
Ler tem essa capacidade de fazer com que o cidadão que lê é como se ele vivesse várias vidas numa só. A cada vez que ele entra num livro, conhece uma personagem, conhece uma história, conhece um lugar diferente, ele cresce. Ele aprende com a experiência das pessoas. Então o livro nos faz pessoas mais interessantes, mais preparadas da vida.
Então é isso. Se você é pai, mãe, professor ou professora, estimule seus filhos e alunos a lerem mais. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
Muito obrigado, Maria Clara, e até o programa seguinte.
E voltamos a falar sobre o controle biológico da praga psilídeo de concha.
Esse controle é feito com o uso de um inimigo natural da praga, uma vespa.
E vamos conhecer os resultados desse método com o técnico florestal José Teixeira.
Ele fala sobre os resultados do método em um dos primeiros hortos de eucalipto, onde o controle biológico do psilídeo de concha foi usado.
Fala, produtor!
Desde o começo, a gente decidiu que a gente não faria aplicação química. A gente não teve aplicações químicas antes. A gente preferiu apostar desde o início no projeto de controle biológico. Que o controle químico, além dos custos elevados, ele poderia trazer danos ao meio ambiente. As primeiras vespas foram liberadas em 2005. E desde então a gente vem fazendo os monitoramentos para a gente quantificar se ele está sendo eficiente ou não. Os resultados foram excelentes. Até 2006, 2007 a gente conseguia ver danos no campo ainda, né? Atualmente a gente não vê danos mais por psilídeo nas nossas florestas. A gente consegue ver a praga ainda em alguns pontos, mas de uma forma equilibrada já. Que é o que o projeto, né, de controle biológico prega, né? Você nunca mais vai conseguir ficar sem aquela determinada praga. Você sempre vai encontrar ela, mas você vai encontrar ela num nível de equilíbrio que ela não causa danos para a floresta. Atualmente a gente faz monitoramento através de alguns cartões armadilhas que a gente coloca. Aí os insetos caem nesses cartões armadilha e a gente conta isso mensalmente, de parceria com a Embrapa Jaguariúna, né, meio ambiente. E dessa forma a gente consegue monitorar como que está a infestação do psilídeo, né, e a população do parasitoide.
Obrigado, José Teixeira, pela sua participação aqui no Prosa Rural.
Ai, ai, tá chegando a hora da despedida.
É isso aí, Uca, mas a gente não pode esquecer de deixar o nosso telefone pro amigo ouvinte.
Bem lembrado, Valmir. Então vamos lá.
0800-646-1160.
Ligue para saber mais sobre o tema do programa de hoje, que foi controle biológico da praga psilídeo de concha em hortos florestais.
A ligação é gratuita. É só você telefonar de um orelhão ou de um telefone fixo. Então, repetindo.
0800-646-1160.
E anote aí o tema do próximo Prosa Rural. Como produzir carne bovina de qualidade.
A gente espera contar mais uma vez com a sua companhia, hein? Até lá.
Uma boa semana para todos. Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Meio Ambiente.